equivocam, até pensando que é com 60. Então, como teve essa questão da reforma da Previdência, houve alteração na idade, benefícios por incapacidade também, houveram grandes mudanças, principalmente a forma de comprovar a incapacidade. Porque antes, para conseguir o benefício, era somente através da perícia médica, né? Que a gente, que a pessoa ia lá no INSS para conseguir o benefício. E atualmente existem casos que, através dos documentos, enviando lá pelo portal do INSS, a pessoa consegue comprovar o direito e receber o seu benefício.
Perfeito. Agora, qual é a atual regra, em linhas gerais, para homem e mulher, para conseguir chegar na aposentadoria em termos de idade e tempo de contribuição?
Vamos lá. Para as mulheres que exercem atividade urbana, elas conseguem se aposentar com 62 anos de idade e comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural. Uhum. Já para os homens, eles se aposentam com 65 anos de idade e comprovando 15 anos de atividade. Uhum. Já os trabalhadores rurais, eles se aposentam mais cedo. O homem trabalhador rural, ele se aposenta com 60 anos. E já a mulher, ela se aposenta com 55 anos. 7 anos mais cedo em relação à mulher que trabalha na cidade.
Doutora, um outro ponto que acredito seja muito comum no seu trabalho, porque a gente fala muito de orientação, direito cada vez mais, mais preventivo, e inclusive para o próprio trabalhador se orientar também, isso, e tendo caminhos durante o sua profissão. O que é um planejamento previdenciário? Como é que a gente pode pensar em uma aposentadoria mais tranquila e contar, inclusive, com auxílios de profissionais gabaritados, suas orientações? Como é que pode fazer um planejamento previdenciário para conseguir uma melhor aposentadoria?
A primeira coisa que eu considero extremamente importante é que o trabalhador ele esteja sempre atento ao seu CNIS. O que é CNIS? É o cadastro de informação do INSS, o cadastro de informação de suas contribuições. Porque muita gente acaba trabalhando com carteira assinada e não se atenta às contribuições que essa empresa repassa para o INSS. Então é importantíssimo sempre estar atento para quê? Quando chegar perto da idade de se aposentar, aquele período trabalhado, de fato esteja computando para se planejar e conseguir o melhor benefício. Que em alguns casos, né, pode se aposentar muito antes do que se imagina. Então é se planejar, é guardar a documentação também. Outra coisa que muita gente imagina, que é a aposentadoria automática. Isso não acontece. A pessoa precisa reunir todas as provas para comprovar não só a idade, mas também o tempo de contribuição necessário. No caso de pessoas que trabalham com carteira assinada e também os trabalhadores rurais, que são as pessoas que têm atualmente a maior dificuldade para conseguir o seu benefício de aposentadoria.
Ou seja, não é só fazer 65 anos, ter os 15 anos de contribuição e pronto. Fez o aniversário, vai chegar o dinheiro da Previdência na minha conta, né? Tem um trâmite a ser cumprido também, né?
Exatamente. Muita gente, né, até hoje pensa que é automático, mas não. A pessoa precisa buscar o INSS, reunir a documentação necessária. Quais são essas documentações, doutora? No caso de pessoas que trabalham com carteira assinada, levar carteira de trabalho, documentos de identificação, para poder conseguir o seu benefício.
Perfeito. Minha gente, você que está sintonizando agora, nós estamos conversando com a doutora Jaqueline Reis, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, oferecendo orientações aqui para a gente. Doutora, inclusive, ainda sobre aposentadoria, cada vez mais comum trabalhadores do tipo MEI, né? Aqueles micro, pequenos empresários, enfim, eles também têm direito a pensões previdenciárias. Como é que funciona também para quem empreende nos faz?
Quem contribui como MEI consegue a grande maioria dos benefícios do INSS. Então, consegue auxílio-doença, mulheres, né, que acabam engravidam, têm criança, têm direito ao salário de maternidade, gera pensão por morte, tem direito à aposentadoria por idade. Porém, quem é MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, caso essa pessoa, né, deseje se aposentar por tempo de contribuição, vai ser necessário complementar essas contribuições que estão sendo feitas mensalmente.
Uhum. Quem passou um período de sua vida, por exemplo, sendo CLT e depois foi para o MEI, ou então para qualquer outro modelo enquanto profissional, empresário, pode conseguir se aposentar também? Como é que altera essas mudanças em termos de modelo de trabalho?
Sim, consegue se aposentar tranquilamente. Uhum. Se aposenta por idade. Por quê? No INSS são analisadas as contribuições. Então, a pessoa pode contribuir individualmente, né, pagando o carnezinho, aquele famoso carnê laranja. Todo esse período vai ser computado para a aposentadoria. Não existe nenhuma divergência entre um e outro. Todos eles são somados na hora de se aposentar.
Agora, eventualmente eu fiquei desempregado ou não contribuí para o INSS, tem uma empresa mesmo assim, não contribuir com Simples, por aí vai. A pessoa vai perder os seus direitos previdenciários? É possível regularizar, inclusive, questões antigas, períodos como esse, para você ter direito quando precisa?
Sim. Olha só, quando a pessoa fica desempregada, ela fica coberta pela INSS por até 12 meses. Então, passado esses 12 meses, caso essa pessoa adoeça, infelizmente, não vai ter direito ao auxílio-doença. Então, é necessário. Ficou desempregado, passou os 12 meses, começa a contribuir individualmente para o INSS para ficar coberto, né? Ficar na qualidade de segurado para que, a partir daí, consiga seus benefícios. Porém, no caso de pessoas, né, que é muito comum, pessoas que ficam muitos anos sem contribuir para o INSS, sem trabalhar com carteira assinada, e depois, quando chega lá perto da idade de se aposentar, quer pagar os períodos atrasados. E isso não pode. Então, infelizmente, pagar parcelas retroativas de contribuição para o INSS não é permitido.
Perfeito. Tá aí, minha gente, orientação para vocês que estão sintonizados na nossa 106.7. A doutora Jaqueline Reis está com a gente tirando dúvidas sobre a área de previdenciário, falando sobre aposentadoria, benefícios também, inclusive sobre diversos benefícios que nós temos, como auxílio-doença. Tudo isso engloba essa área de direito previdenciário. E muitas vezes com dúvidas, com erros, porque é realmente uma área difícil, até para os estudantes de direito. Eu me formei em direito, doutor, e previdenciário sempre foi um bicho de sete cabeças ali para todo mundo. Valoriza muito o seu trabalho, de fato, porque é muito importante, mas é muito difícil. São diversas regras, né, doutor? Do espaço, mas você domina muito bem, que bom. Doutora, eu queria saber sobre os erros mais comuns da população também, porque se eu, que estudei ali um pouco do direito, tenho minhas dúvidas, para a população, quem chega no seu escritório, o que, que mais pergunta, o que, que mais te procuram para falar sobre?
O erro mais comum, principalmente aqui no interior, é de pessoas que moram na cidade, nunca contribuiu e pensa que, conseguindo um documento de terra de algum amigo, vai conseguir se aposentar por idade rural. Então, é um erro grotesco que ocorre frequentemente. Mas o que acontece? O fato da pessoa ter alguma documentação de terra, ou até mesmo ter recebido de herança dos pais, não é suficiente para conseguir se aposentar por idade rural. Essa pessoa, ela precisa comprovar para o INSS que, além do documento dessa terra, ela exerce atividade rural por pelo menos 15 anos. Então, não basta ter só o documento, precisa comprovar ficha de posto de saúde, notas fiscais de compra de produtos rurais, dentre outros documentos, para conseguir se aposentar.
Uhum.
Outro erro muito comum é a questão de pessoas que recebem DTC Loas. Uhum. Principalmente mães de crianças com algum tipo de deficiência, que essa criança recebe o benefício e ela acha que, por causa disso, ela nunca vai conseguir se aposentar, por medo até do filho perder o benefício. Mas existem casos que ela pode sim contribuir para o INSS, contribuir como facultativo e garantir os direitos previdenciários dela sem atrapalhar o benefício do filho. É uma dúvida muito comum, né? Muitas mães ficam apreensivas porque não podem trabalhar, né? Porque precisam se dedicar aos cuidados dessa criança. Mas elas também podem contribuir para o INSS, se ter direito ao auxílio doença e futuramente se aposentar também.
Uhum. No caso do BPC Loas, que você até comentou, os idosos, pessoas com deficiência, também estão englobados nesse debate, eles podem receber o benefício mesmo sem nunca terem efetivamente contribuído?
Sim, porque o BPC Loas, na verdade, apesar dele ser pago pelo INSS, ele é um benefício assistencial. Então, não existe essa exigência de contribuição para o INSS. É necessário comprovar que essa pessoa não tem condição financeira de se manter, né? Que a gente chama de hipossuficiência econômica. E no caso de pessoas com deficiência, além de comprovar a questão financeira, comprovar a deficiência. Então, é necessário comprovar uma deficiência a longo prazo. E no caso dos idosos, também comprovar a idade superior a 65 anos.
Uhum. E em muitos casos, uma outra questão constante, né, sobre a perícia médica do INSS, que em determinadas deficiências é necessário, não só, enfim, né, de diversos auxílios, aposentadoria, por aí vai. Essa perícia, caso seja negado o benefício, pode apresentar algum recurso, tem outros caminhos, o que a senhora orienta também?
Atualmente, o índice de negativas do INSS é gigantesco. Então, o caminho a ser seguido, né, a alternativa que essa pessoa tem, né, ao receber a negativa do INSS é buscar um profissional da área previdenciária para judicializar, entrar com processo contra o INSS para na justiça comprovar o direito a esse benefício. Então, nos casos de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar, na justiça ela conseguir comprovar que esse problema de saúde está lhe atrapalhando a exercer as atividades laborais e conseguir receber parcelas retroativas desde a data que esse benefício foi negado. Então, é importantíssimo a pessoa não se conformar com o não do INSS.
Perfeito. Minha gente, você que está chegando agora, nós estamos conversando sobre direito previdenciário com a doutora, advogada especialista na área, doutora Jaqueline Reis, está aqui com a gente falando sobre tudo isso. É um mundo que nós estamos debatendo. Inclusive, doutora, infelizmente é comum golpes nessa área, muitas vezes utilizando pessoas vulneráveis, pessoas que estão precisando, idosos que não têm tanto acesso à tecnologia ou a novas ferramentas. Quais são os principais golpes e o que, que a senhora orienta assim, para nossa audiência estar atenta acontecendo situações como essa?
Existem diversos golpes, João, principalmente para as pessoas que já estão aposentadas, as pessoas que já estão recebendo benefícios do INSS, que algumas empresas, né, algumas pessoas fraudulentas solicitam dados através de ligação, até videochamada. Eu sempre oriento a pessoa nunca aceitar videochamada de número desconhecido, porque através dessa ligação, algumas pessoas acabam capturando, né, a face dessa pessoa para poder aplicar alguns golpes. Outras pessoas também, né, que já buscaram auxílio jurídico de algum advogado, que estão com processo judicial em andamento para concessão de benefício, também estão sofrendo com golpes. De quê? De alguns bandidos, infelizmente, estarem entrando em contato com essas pessoas, se passando pelo advogado, dizendo que o benefício já foi liberado e solicita pagamento de taxas judiciais para liberação. Então, sempre que essa pessoa receber alguma mensagem, até mesmo com a foto desse advogado, só que esse número é diferente do escritório, né? O número diferente desse advogado é importante, sempre desconfiar e nunca fazer transferência bancária em nome de pessoa que não seja do advogado que essa pessoa contratou. Então, não pode. É sempre ficar alerta.
Com certeza, infelizmente a gente está noticiando cada vez mais golpes relacionados ao INSS. É triste a gente acompanhar isso, mas é uma realidade que boa a gente conta com a sua ajuda aqui também. Inclusive, doutora, também uma outra pontuação, a gente até conversou um pouco sobre quesitos relacionados à informalidade, mas cresce cada vez mais outras áreas de trabalho, inclusive os motoristas por aplicativo, que tanto escutam nossa rádio, inclusive. Doutora, tem alguma atenção, alguma possibilidade deles também contribuírem, deles também terem direito à previdência, já que muitas vezes eles podem ficar sem o carro, eles podem ter algum acidente, inclusive no trânsito, e ficar extremamente vulnerável. A previdência pode ser um auxílio, pode contribuir também para, nesses momentos, ter alguma forma de não ficar tão desamparado?
Sim, esses profissionais, é importantíssimo que eles se cadastrem como microempreendedor individual, para pagar o famoso MEI. Porque essas contribuições vão lhe gerar direitos previdenciários. Então, caso, né, ocorra alguma necessidade de cirurgia, ele vai conseguir receber esse auxílio-doença enquanto está afastado do trabalho, né, vai conseguir se aposentar. No caso de mulheres, né, que tem muitas mulheres motoristas por aplicativo, elas podem, caso engravidem, caso tenha algum bebê, elas podem receber um salário maternidade, pode gerar pensão por morte também em caso de óbito. Então é importantíssimo esses profissionais contribuírem para o INSS. Pode contribuir como MEI, pode contribuir na forma de contribuinte individual também, pagar o carnêzinho para se resguardar.
A gente falou também desses auxílios, né, e muitas vezes acontece em termos de acidente ou até também em termos de quesito de saúde. A partir de quando o funcionário passa, o colaborador de empresa, ou algo nesse sentido, passa a sair da folha ali da empresa e passa a receber do INSS? Como é que funciona um período que, eventualmente, o colaborador fique doente, precisa fazer uma cirurgia ou por aí vai?
Quando essa pessoa trabalha com carteira assinada, os primeiros 15 dias de afastamento, ele é recebido pela empresa. Então, a partir do 16º dia de afastamento, né, por problema de saúde, essa pessoa começa a receber pela INSS. E tem algo interessante, que outro dia até postei no Instagram, que é relacionado a problema odontológico, que muita gente não sabe.
Olha.
Então, alguns problemas odontológicos que incapacitem essa pessoa de trabalhar por mais de 15 dias, gera direito ao auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade temporária, que a gente conhece como auxílio-doença. Então, não é a doença em si que gera o direito ao benefício, mas a incapacidade para trabalhar. Então, se aquele problema de saúde atrapalha a pessoa, gera essa incapacidade para trabalhar, vai gerar o direito ao benefício.
E também sobre salário maternidade, outro benefício importante para as mamães, a gente está falando tanto de das pretas, inclusive, falando da mulher. Salário maternidade é um auxílio importante também, um direito. Como é que ele funciona também? Inclusive aquelas que não estão empregadas podem receber. Como é que funciona em linhas gerais o salário maternidade?
O salário maternidade é um direito que ele nasce a partir do nascimento da criança ou da adoção. Então, se essa mulher, ela trabalha com carteira assinada, ela recebe o salário maternidade pela empresa, e algumas mulheres que, apesar de trabalharem com carteira assinada, mas também, né, exercem alguma atividade extra, né, muita gente trabalha com carteira assinada, mas também faz uma unha final de semana e acabam contribuindo individualmente, elas podem receber dois salários maternidade. E já no caso de desempregadas, elas podem receber salário maternidade também, efetuando somente uma contribuição para o INSS. Então, durante a gestação, ela regulariza o seu vínculo com o INSS, faz a contribuição, e quando a criança nascer, vai lhe gerar direito ao salário maternidade, que é correspondente a 4 salários de benefício.
Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Fizemos um apanhado geral, mas previdenciar ao mundo, as dúvidas dos nossos ouvintes são muitas sobre quando a gente toca nesse assunto. Então, com certeza eu te espero na próxima, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Um excelente dia, uma excelente noite para vocês.
Para quem quiser saber mais, outras orientações também, onde pode encontrar a doutora por meio de rede social, por aí vai, como é que a gente pode ter acesso?
Tem o Instagram, que é doutora.jaqueline Reis, onde eu compartilho muitas dicas, compartilho também rotina de escritório, mas principalmente, né, acabo desmistificando muita coisa.
Informação, fé e companhia, Rádio Excelsior FM. Rádio que abraça o coração. Esse é o Senhor FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãs e irmãs, unidos em oração, boa noite. Vinde, contemplai as maravilhas de Deus. Os discípulos, aperfeiçoados e purificados pelo contato com Jesus, conhecê-lo-ão, ou melhor, já o conhecem, porque está sempre com eles, presente e operante em Cristo, o Espírito Santo que lhe é dado. Contudo, é na dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi diretamente derramado sobre os discípulos. Serão por ele transformados no íntimo e nele encontrarão Jesus. Porque o Senhor dissera: não vos deixarei órfãos, virei de novo a vós. Era alusão à sua volta invisível, mas real, mediante o seu Espírito, com o qual continuará a assistir à sua igreja. Então se realizarão as palavras do Senhor. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Ao Espírito Santo, de fato, é confiada a missão de iluminar os fiéis sobre os grandes mistérios já anunciados por Jesus. Sob seu influxo, eles haverão de reconhecer o mistério pelo qual Cristo, Verbo Eterno, Deus eterno com o Pai e com o Espírito Santo, que está no Pai e no Espírito Santo, compreenderão que pela unidade e trindade de Deus, as três pessoas divinas são inseparáveis. Onde está uma, estão todas três. E compreenderão também que, vivendo em Cristo, como os ramos na videira, eles mesmos entram em comunhão com a Trindade. São verdades sublimes. São estas não reservadas a grupos privilegiados, mas patrimônio de todos os fiéis. A todos, Jesus prometeu e enviou o seu Espírito para que possam compreendê-las e vivê-las. E concluamos invocando em oração o Espírito Santo para que nos venha iluminar sobre a verdade que é Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito ao Senhor, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, vós instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que neste mesmo Espírito compreendamos, amemos o bem, que é Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:06, 6:06. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho. Para você que está chegando agora, eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães, Igor Guimarães, Rosana Bonfim também está por aqui. Olha, hoje, sexta-feira, sextou! Para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Continue, dê sempre seu joinha. Também através do nosso WhatsApp, que você participa no 3314-3144. Hoje, dia 17/7. Vamos saber se hoje nós temos...
Você falou o contrário.
Ah, foi? Foi. 3114-3344?
Foi.
Ah, tá. Então é 3114-3344 mesmo.
Não, você...
Hoje, dia 17, vamos saber se tem alguma coisa a comemorar, além do jogo do Bahé, que daqui a pouco vai entrar em campo.
Verdade. Boa noite, Luiz. Boa noite aos ouvintes da Cardeal FM. Pois é, rapaz. Hoje, dia 17, é dia mundial dos emojis. Olha que maravilha. também dia de proteção das florestas. Estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,13, o euro fechou com a cotação em R$ 5,87, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 656,23. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Seis policiais militares são alvos da Operação Vínculo, deflagrada na manhã desta sexta-feira pelo Ministério Público da Bahia, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar. De acordo com apurações, três suspeitos foram presos até a última atualização. Eles foram identificados como Sodanda Jamile Maiara Reis dos Santos, presa em Lauro de Freitas, Cabo Arailton Climério Ferreira Júnior, preso no bairro do Jardim Nova Esperança, em Salvador, e o soldado Tiago Costa Oliveira, preso no Garcia, também aqui na capital baiana. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra os agentes investigados pela morte do adolescente Kaique Reis dos Santos, de 16 anos, e de Matheus Daniel Chagas da Silva, de 21 anos, durante uma ação policial no bairro de São Marcos, em Salvador, em setembro de 2025. As ordens judiciais são cumpridas em Salvador e Lauro de Freitas e na região metropolitana, em residências e locais onde os investigados trabalhavam.
A sorte sorriu para um grupo de apostadores de Salvador. Um bolão registrado na loteria do São Joaquim acertou as 15 dezenas do concurso 3737 da Loto Fácil, sorteado ontem. Garantiu um prêmio de R$ 1.371.194,90. A aposta baiana foi uma das seis vencedoras do prêmio principal. O valor total foi dividido igualmente entre os bilhetes que acertaram todas as dezenas sorteadas. O bolão foi realizado presencialmente com 8 cotas e 17 dezenas marcadas, além de Salvador. Também houve apostas vencedoras em Fortaleza, Brasília, Vila Velha, Belém, Pirassununga. As dezenas sorteadas: 02, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 e 25. O próximo concurso da Loto Fácil está previsto ainda para hoje com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Mas o que eu acho interessante é o seguinte, que teve um jornal, acho que o Jornal do Meio-Dia, né? Passou uma matéria, eles passaram uma matéria gravada na loteria, nessa loteria onde saiu o sorteio. Aí tinha um rapaz e a repórter fez questão de perguntar: se fosse você, o que, que você faria com esse R$ 1.400.000? O que, que você faria? Aí ele parou, pensou, analisou e disse que ele iria fazer algo que seria mais ou menos assim, né? Que seria um bem comum. E qual é esse bem comum que você faria? Ele disse: eu ia usar esse 1 milhão e 400 para ajudar o Bahia a dispensar o Rogério Ceni. Esse aí, apagar a indenização do Rogério Ceni.
Boa,
isso, gostei. Esse disso. É um tricolor mesmo de coração. Pegar 1 milhão e 400 mil e entregar. Tome, Bahia, tome, mas manda esse.
Tome não, embora. Tome não. Demita que eu pago. Tome não, pra não dar que não quebrarem. Demita que eu pago.
Esse aí. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, o Inema divulgou o seguinte: que 15 praias, olha aí, você que está querendo pegar uma praiazinha em Salvador nesse final de semana, estarão impróprias para banho, hein? 15 praias. Vamos agora ver quais são as praias que estão impróprias para banho em Salvador nesse final de semana. A praia de São Tomé do Paripe, hein? Bem em frente à Casa da Vila Maria, recomenda-se você evitar qualquer tipo de contato com as águas de São Tomé de Paripe. Imagine, um lugar tão bonito como é São Tomé de Paripe, só anda interditado, né? É a Praia de Tubarão também, bem de frente ao conjunto habitacional abandonado, que também é pertinho, do lado, né? São Tomé de Paripe de um lado, Tubarão do outro. A Praia de Piripiri, outra praia paradisíaca, mas péssima para banho, não pode tomar. A Praia da Penha, ali na Ribeira, tão bonitinha, né? Mas aquela que a gente costuma dizer, bonitinha e ordinária, a Praia da Penha. A Praia do Bogari, que é outra praia ali da Ribeira, também muito ruim. A Praia da Boa Viagem, ali no bairro da Boa Viagem, que é uma praia extremamente visitada, né, nos finais de semana. Muita gente mesmo desce Liberdade, São Caetano, todas as regiões, a galera desce lá para a Praia da Boa Viagem, está imprópria para banho. A Praia de Roma também, que é uma praia mais reservada ali atrás daquele Hospital da Mulher, fica também numa situação ruim, que não se pode tomar banho lá no fundo daquele Hospital São Jorge, né? Ou a Praia do Rio Vermelho, bem de frente à Igreja Nossa Senhora de Santana, Praia do Vermelho, que você tem aquele rio ali saindo, aquele rio ali espalha uma poluição terrível. Praia de Amaralina, que é outra também extremamente poluída, pertinho do Rio Vermelho. Aí a Praia da Pituba, que infelizmente também é um lugar tão bonito, mas está imprópria para banho. A Praia de Armação, que é outro lugar também, bem de frente ao Hotel Alamar, tem uma saída de esgoto grande ali naquela região, não pode tomar banho. Praia da Boca do Rio, Praia do Corsário, Praia de Patamares e Piatã, que para mim é a praia mais gostosa aqui de Salvador. Também, ó, Praia de Piatã, não dá para você tomar banho neste final de semana. Agora, segundo o INEMA, existem praias que estão próprias. Tenha calma. Aqui, ó. A Praia do Bonfim, a Praia da Pedra Furada, segundo eles, tem condições de tomar banho nessa região. Praia de Cantagalo, agora a Praia da Boa Viagem está imprópria. Praia do Cantagalo, que é do lado, está própria para banho. É brincadeira, negócio desse. A Praia da Marina, ali do Contorno, está própria para banho. Praia do Porto da Barra, imagine Porto da Barra também, que sempre foi uma praia condenada, mas segundo o INEMA, está liberada, hein? Praia do Porto da Barra, Praia de Santa Maria, que também é na Barra, Praia do Farol da Barra, Praia de Ondina. Olha, tem um trecho aí do Rio Vermelho que ainda dá para tomar banho. Você não toma banho em um lado, mas no outro você toma. E a Praia de Placafó, além de Itapuã, que é vizinho a Piatã. Piatã está imprópria, mas Itapuã pode tomar banho, hein? Farol de Itapuã também, Estela Maris, Praia do Flamengo, e você também ainda pode tomar banho na Lagoa do Abaeté. Segundo o INEMA, tem condições de você tomar banho na Lagoa do Abaeté sem sair de lá se coçando, viu, Luiz? Pode falar aí.
Apesar
Rosana,
de que...
boa noite, minha querida.
Boa noite. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Apesar de que nós temos muitas praias próprias para banho, mas nesse final de semana a frente fria continua em Salvador.
É mesmo.
Na situação de tempo, nós sabemos e já andamos percebendo que essa semana, eu não sei vocês, mas eu e o cobertor somos melhores amigos, entendeu? Eu morri de frio de madrugada, minha gente. Mas nesse sábado, né, a mínima é 19 graus e a máxima vai para 28. Então, assim, eu acho que vocês deveriam pegar o cobertor de vocês também e tornar eles seus melhores amigos, porque nesse final de semana promete, sim, rajada de vento e dias nublados.
Olha, você tá metendo medo em relação à temperatura, mas vai chover, eu quero
vai
saber,
chover.
Porque eu tô andando de moto.
Vai chover.
Misericórdia.
Salvador promete chuva e região metropolitana também. Tanto no sábado quanto no domingo. Vai chover.
O Tribunal de Contas da União identificou superfaturamento, novidade, indício de fraude em licitações, pagamentos sem comprovação, desvio de finalidade e um conjunto de falhas. Eu não chamo de falha. Um conjunto de coisas erradas, de transparência e rastreabilidade na maior auditoria já realizada sobre aquelas famosas que o Guimarães já comentou aqui várias vezes e que todos os deputados, todos eles, não, as minhas emendas parlamentares são as mais nítidas, são as mais claras, são as mais transparentes possível. É tão transparente que a gente não consegue ver.
Parlamentar é tão transparente que a gente viu aí recentemente o caso com que descobriu a movimentação de emendas parlamentares de mais de 119 milhões por parte do Valdemar da Costa Neto. Aí perguntaram, vem cá, você sem mandato, como é que você conseguia essas emendas todas, essa movimentação? Ele disse, não, porque existem alguns deputados, como por exemplo o Tiririca, que tem mandato, mas não tem relacionamento com os prefeitos. Então, por ele não ter um relacionamento com os prefeitos, ele fica com as emendas sobrando. E para não sobrar, eu pego e eu mesmo negocio diretamente para os prefeitos. Aí pronto, ele disse que as emendas de Tiririca, todas ele terminou se apossando.
Eduardo Cunha também.
Eduardo Cunha também. Né? Pois é, exato, é outro que.
Esse negócio é uma vagabundagem, viu?
Aliás, o sem mandato é o próprio Eduardo Cunha, o Valdemar é presidente do PL, né, nacional, mas também tem mandato. Agora, quem não tem é Eduardo Cunha, mas também movimenta.
É.
Pega esses deputados todos que são laranjas, que eles colocam, que o povo vota por mera simpatia. Não, vou votar em Tiririca, é meu voto de protesto. Vai lá e bota o cara que não manda em nada, não tem personalidade nenhuma, tá ali só para receber dinheiro dele e seguir a vida dele tranquila. E não tem responsabilidade com a população. Aí pega o que ele tem de direito, de que é ter emendas para poder fazer essa distribuição com o objetivo de beneficiar o povo e diz para o deputado, toma aí, faça o que você quiser aí. De repente, pode ser até que tenha vantagens, né? Mas quem sabe?
A história que se tem é que todos eles cobram 30%.
Todos eu não sei dizer para você, mas que realmente todo mundo fica com vontade.
Tem essa história de 30% aí, que roda aí de jabaculê. Difícil é provar, aí só botando a Polícia Federal. Eu acho que esse dinheiro que vende essas emendas PIX parlamentares, ela deveria vir via Banco Central, via COAF. Acabar com esse negócio de mandar direto para conta, porque você não consegue saber. Eu tava vendo uma matéria do Portal da Transparência, dos últimos valores que eles fizeram análise, recente agora, 1.800.000, eles não conseguem saber quem mandou, quem pegou, por onde passou, para onde foi, onde é que tá o dinheiro. Simplesmente assim, 1.800.000.000 de reais, que simplesmente evaporou, não se sabe como, onde, quando e por que esse dinheiro desapareceu. Ou seja, é difícil você encontrar gente séria quando se fala de dinheiro. É muito difícil. Então, assim, já que não consegue ter esse controle, né? Já que pode até ser que esse dinheiro, de alguma forma, sirva para ajudar as comunidades, mas não há controle, né? Então, o que é que tem que ver? O dinheiro vai sair daqui, vai passar para o Banco Central, via COAF. A prefeitura que vai receber o prefeito é obrigada a ter uma conta separada e dizer para onde foi. Gente, deputado normalmente, político, não é falando deputado porque o dinheiro do deputado é maior, mas vamos lá, de um modo geral, historicamente, como é que funcionava? O cara dava um pé de sandália lá do direito e guardava o esquerdo para depois. Se ele desse um caminhão de água na cidade, ele mandava o carro anunciar. Como é que o cara dá 800.000, 1.000.000 de reais para a prefeitura e já calado, não fala a ninguém, prefeito não precisa espalhar, a cidade não precisa saber? Alguma coisa tá errada,
minha gente.
Político que não costuma dar nada a ninguém sem fazer zoada, aí ele bota 1.000.000 de reais na prefeitura, aí eu mandei e prefeito, vamos passar por aqui para ninguém saber que eu dei esse dinheiro, viu? Para não ficarem com ciúme.
É.
Brincadeira um negócio desse, velho. Mas enfim, mas vamos lá. Na amostra de 100 emendas, mas assim, ele fez um recorte aqui só de 100, auditadas, a fiscalização do tribunal encontrou problemas em 82%, delas direcionadas a 67 dos 74 estados e municípios fiscalizados. Há indícios de crime e os achados são encaminhados à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União para eventual instauração de investigações criminais. Se não colocar a Receita Federal nesse processo, não vai resolver. Tem que colocar a Receita Federal junto. Polícia Federal, Tribunal de Contas e a Receita Federal. Porque sabe tudo da nossa vida. Mede a Receita e mede o COAF. Aí eu acho que consegue dificultar um pouco mais. Porque a Receita vai cruzar os dados de onde saiu, para onde. De alguma forma, de algum lugar esse dinheiro saiu, minha gente. Esse dinheiro tem que sair, tem que entrar em algum lugar. Não dá para desaparecer assim. Tá aparecendo o dinheiro dos respiradores?
Esse aí você pode esquecer.
Parece até o dinheiro dos respiradores, que ninguém sabe pra onde foi, desapareceu, junto com a Covid, vacinaram, ele sumiu. Possível, cara.
Pois é, olha, Salvador vai receber na próxima segunda-feira, hein, uma homenagem especial para marcar um ano da morte da cantora e artista Preta Gil, né? A missa de um ano vai acontecer às 16h no Santuário Obras Sociais de Irmã Dulce, reunindo familiares, amigos, admiradores e fiéis e uma celebração aberta ao público. Presidida pelo Padre Fred, a cerimônia será dedicada à memória da artista e convida todos aqueles que forem tocados por sua trajetória e pode participar desse momento ímpar com a família.
Uma operação da Polícia Civil apreendeu 2.000 acessórios para celular falsificados na última quinta-feira na região de Cajazeiras, em Salvador. Segundo a corporação, os produtos eram vendidos em 5 estabelecimentos comerciais. Entre os materiais apreendidos estão carregadores, fones de ouvido, capa para celulares e 22 aparelhos celulares comercializados de forma irregular. Os endereços dos estabelecimentos não foram divulgados oficialmente, mas foi apurado em um ponto que fica no Shopping Cajazeiras e o outro na rótula da Feirinha, um dos principais centros comercial do bairro. Batizado de Operação Mobile, a ação foi coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor. De acordo com o delegado Felipe Mota, os acessórios falsificados representam riscos para quem compra esse tipo de produto. Carregadores e fones de ouvidos podem não atender aos padrões mínimos de segurança, aumentando o risco de superaquecimento, choque elétrico, curto-circuito e outros acidentes, explicou. Além da Delegacia Civil, participaram da operação equipes da Secretaria da Fazenda da Bahia, do PROCON, da CODECON, na verdade, e Agência Nacional de Telecomunicações. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia. As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e responsáveis pelo envolvimento.
Apesar da chuva, também das praias não próprias para o banho, nós temos algumas coisas a fazer no final de semana. E a Rosana Bonfim vai trazer aí a sua primeira parte das dicas para o final de semana, além de ficar enrolado na cama e no edredom, conforme ela sugeriu aqui agora há pouco.
Aliás, antes, já que ela estragou com o meu final de semana, né? Com essas informações, deixa eu dizer para você que eu vim agora há pouco lá de Simão Círio, de onde você mora, e estava tudo nublado.
Pega esse outro microfone aí que está melhor.
Estava tudo muito nublado lá.
Lá em Simão Círio?
Simão Círio, é verdade. É.
Agora ficou nublado aqui, agora há pouco.
Eu tive que correr para poder não pegar essa chuva.
Não pegar essa chuva.
Então, cuidado.
Geralmente, quando chega na BR, em um determinado ponto ali...
Isso.
A chuva pega mesmo. Mas vamos lá. Mais uma vez, boa noite, ouvintes. Para quem deseja fazer atividades que não sejam pelo ar livre em Salvador, que promete chuva, mas também promete entretenimento para todos os gostos. A Agenda Cultural de Salvador está recheada de atrações neste final de semana e tem opções para quem gosta de música, teatro, exposição e programas em família. A grade destaca neste sábado o show do baile do Magal. O Sidney Magal escolheu Salvador para dar início às comemorações dos 60 anos de carreira. A apresentação acontece às 7 horas da noite na Concha Acústica, no Teatro Castro Alves, aqui no ladinho do Garcia. A participação especial de Carlinhos Brau, Zeca Galeiro, Sandra de Sá e Gilmelândia. Os ingressos são pagos, mas estão disponíveis logo a partir deste sábado. Ainda neste sábado, às 8 horas da noite, a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta o Concerto Afro na sala principal do Teatro Castro Alves. O espetáculo celebra a cultura afro-brasileira e reúne nomes como Carlinhos Brau e Lê Aiê, Luan de Luna e outros também. O evento também com ingressos pagos. Estão todos disponíveis no Simpla para quem tiver interesse também de assistir esse espetáculo. Para quem gosta de teatro, o musical A Rocha aceita esse musical que dói menos. Estreia temporariamente no Teatro do Módulo às 7 horas da noite com o espetáculo prestes a homenagem ao A Rocha baiano com muito amor, romance e grandes sucessos do gênero. Os ingressos são pagos também. A programação infantil também está garantida. No Magic Show, tem sessões às 3h05 da tarde no Teatro Jorge Amado, enquanto a peça da Janela que aborda a inclusão e a acessibilidade, será apresentada às 16h no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os dois espetáculos também com ingressos pagos. E é claro que uma pessoa aqui na mesa, não vou dizer quem foi, porque senão vou expor, me pediu para eu falar também para vocês um pouquinho sobre a exposição do Bob Esponja, que ficará até dia 18 de setembro. Neste final de semana, a exposição estará disponível no Salvador Shopping. E para quem gosta do universo da Fenda do Biquíni, a exposição trará exatamente alguns cenários específicos, né? Claro, da casa do Bob Esponja, a casa do Siri Cascudo, o Mão de Vaca, né? Aquele chefe Mão de Vaca, e por aí vai. E já trarei mais opções para quem tem interesse de passar em Salvador um entretenimento um pouquinho longe do ar livre no domingo.
Pronto, aí as dicas, né? O que é, desculpa a ignorância, o que é a Fenda do Biquíni?
Você quer falar?
Que eu não entendi.
Peraí, meu pai, Bob Esponja.
Bob Esponja. Bob Esponja. Fora. Isso aí é personagem novo, né? De vocês aí.
Não, 5 anos.
Pois mesmo? É. 5 anos, né?
Bob Esponja. Eu acho que é mais pra gente do que pros novos pequenininhos, as crianças pequenas que estão chegando agora.
Isso é verdade. Ligado que eu soube que você falou desse artista que vai cantar aí nesse final de semana, que é o Sidney Magal, né? Acho que é no próximo final de semana quem vai estar aqui e você vai confirmar durante a semana vai ser o Rich. Lembra de Rich, aquele cantor daquela Menina Veneno, é pequeno demais.
Lembro.
Pra nós dois.
Inclusive, quando eu era criança, eu pensava que essa música era de Zezé de Camargo e Luciano, porque meu pai ouvia muito. Então, tipo assim, eu sei meio que ela toda, gente.
Essa música aí. Então, o CD do seu pai era pirata. Porque em vez de vir Rich, tinha a voz de Zezé.
Ou eu achava
não
que era, não
DVD
sei.
Pirata, porque dá nisso.
Não sei. Mas eu achava que era, gente. Nada a ver, né? Mas eu achava.
Meu Deus, melhor ir pro comercial depois dela.
Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.